como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 4, em que estamos observando aquele momento em que a Zulmira, que é a encarnada, ela sai do corpo e encontra a Odila, que é a desencarnada. E a Odila, então, começa a fazer uma série de acusações para ela, né? E a Zulmira, ela fica assim, apavorada, amedrontada com aquela situação. Então, ela chama de assassina, fala que ela vai pagar cara a intromissão no lar que é somente dela, que ela não vai roubar o afeto do marido, Amaro, que vai colocar a filha mais velha contra ela. Então, uma série de ameaças, né, que começam a ter. E aí é uma coisa muito interessante, a questão de eu ter o afeto, né? Ser dona do afeto. Observa só, meus amigos, nós somos donos dos nossos sentimentos. O controle que nós temos é dos nossos sentimentos. O sentimento do outro, a gente não tem esse controle. Então se torna infantil naquele momento em que eu quero cercear a liberdade do outro de se relacionar. E quando a gente fala isso, é meditando mesmo, né? Quantas vezes a gente não quer que o filho se dê com determinada criatura porque vai gostar muito, né? Quantas vezes a gente prende as pessoas a determinadas especialidades nossas, como a dizer assim, vai ficar preso só por causa disso, né? A mim. E aí a gente fica com muito medo, porque toda vez que eu penso dessa forma, eu tenho medo que o outro se encante por alguém ou que apareça alguém que faça aquilo que eu faço da mesma forma ou melhor, que é uma sequência natural da vida. A gente sabe que tudo pode melhorar, né? Então, se tudo pode melhorar, espíritos que já vivenciaram a experiência que eu vivencio e que cresceram mais um pouco, com certeza eles terão uma visão melhor, mais ampla, e poderão fazer, e farão de uma forma mais aperfeiçoada, aquilo que eu faço, que é o meu melhor. Mas o meu melhor não quer dizer que seja o melhor de uma forma geral, né? Que seja melhor que todo mundo, é o meu melhor. Então, quando eu tento aprisionar essas situações, eu vivo uma grande insegurança. E o que, que é o ciúme, né? Se não essa grande insegurança, essa grande armadilha do nosso egoísmo. É uma grande armadilha mesmo. E uma armadilha que ninguém preparou, não. Que nós preparamos para nós mesmos. Então, vocês, vamos observar só, meus irmãos. Foi graças ao ciúme que a Zulmira e a Odila se entrelaçaram, o sentimento de ciúme mesmo, né? E que cria essa grande dificuldade. Então, quando ela começa a acusar, a falar que a vida dela vai se tornar uma situação muito difícil, a Odila, a Zulmira, que é encarnada, fala assim: não, não, não matei. Não fui eu quem matou. Hipócrita. Acompanhei os teus pensamentos, teus desejos, teus votos. Percebemos, meus irmãos? O negócio está no pensamento, né? A gente pensa mal. A gente é assessorado por quem está na mesma faixa. A gente atrai. Como o contrário também. Toda vez que a gente pensa bem, a gente é auxiliado. Eu já contei, certa feita, em algum programa ou em algum estudo, uma situação ocorrida com a minha mãe, mamãe ainda encarnada, né? E naquele dia, papai sempre ia receber o pagamento, aquela ideia, né? E ele falou assim: papai, tem cartão, tem o cheque e tudo. Eu disse: não, não. Mas ele gostava de, naquele dia do pagamento, ele ia ao banco, levar umas contas para pagar. A gente falava de outras formas, não, mas ele fazia questão de ir. Aí, assim, sempre bem arrumado, né? Cheiroso, assim, bem arrumado mesmo para fazer aquilo. E na volta, ia, embarcava com mamãe para fazer as compras, né? Então tinha aquela questão. Naquele mês, em função de alguma coisa, algum outro compromisso, papai não pôde ir ao banco. Então ele mandou mamãe. E era interessante que era assim, gente. Cedinho, parece que é para disputar quem vai entrar primeiro, né? Cedinho para abrir o banco, para começar a resolver as questões da vida. E aí, naquele dia, a mamãe foi a segunda. Como fiel seguidora, né? Foi lá a segunda da fila do banco. Aí entrou uma pessoa, ela foi atendida, saiu logo. Nunca tá saindo, o banco começa a ser assaltado. E aí começa aquela história, né? Começa aquela história e um dos rapazes aborda e ela começa assim: peraí, meu filho, peraí. Porque eu vou dar o dinheiro todo pra você, viu, meu filho? Vou dar, sim. É que tá uma bolsa dentro da bolsa. E você sabe, né? Fica calmo, meu filho. Porque, afinal de contas, se eu ficar nervosa, pode pegar o fecheclé aqui, dar algum problema. Pode ficar sério, meu filho, que eu vou dar o dinheiro todo na sua mão. E aí o rapaz fala assim: ah, vai embora! E ela ainda pergunta: por quê? Vai embora, porque esse negócio de meu filho, meu filho, meu filho, daqui a pouco eu vou falar a benção, mãe. Vai embora, sai daqui. E aí ela saiu, né? E naquele momento, não havia ainda celular, era o chamado orelhão. E ela, o que que fez? Começou a ligar para os filhos. Como eu estava mais longe, eu fui a terceira, né, a ligar. Aí ela falou assim: não precisa me dar bronca, porque seus irmãos já deram. Porque todo mundo fala a mesma coisa. Pra que que vai? A gente é engraçado, né? A criatura chega com a dor, a gente, ao invés de consolar e tudo, a gente acaba chamando atenção. Quem foi? Nesse horário, aquelas coisas que muitos de nós filhos, né, fazemos ainda ou fazíamos. E aí, ela falou assim: veja só, Deus. Aí ela contou o fato todo, né? Entrei lá, o ladrão não quis me roubar, contou o fato. E aí falou assim, aí eu fiquei do lado de fora, olhando e vendo assim, que menino bonito. Como é que pode? Aí eu comecei a refazer uma prece para Maria de Nazaré, para ver assim: ah, Nossa Senhora, ajuda esse menino. Ela falou assim: um menino tão bonito que podia até ser meu neto. E aí você fala outra bronca: mamãe, foi olhar pro garoto. Mas por que isso, gente? Porque eu sei mesmo, que quando ela falou meu filho, porque tem defeitos, muito defeito, mas é mãe, né? Ela jogou a vibração materna para ele. E quando ela jogou a vibração materna, ele falou assim: olha, se essa velha começar a me chamar de mãe, 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 eu não vou conseguir fazer o que eu estou fazendo. Então ela estava atrapalhando o assalto. Então, só para a gente colocar, gente, como é que vibração é vibração? Ninguém mascara a vibração, né? Eu posso até mascarar uma palavra. Mas quem ouve vai falar assim: engraçado, ela falou aquilo, mas soou esquisito, né, Berenice?
É interessante isso, porque nós nos conhecemos no momento assim inesperado. Isso. Né? Às vezes a gente, como você falou, a gente mascara uma palavra, a gente mascara um comportamento. Mas quando a gente está andando sozinho na rua ou em casa e que tropeça, isso, e dói, né? Aquele dedo pequenininho, né? Que fica imprensado na porta, que dói. Nesta hora, qual é a primeira palavra que a gente solta? Isso. É um palavrão? É uma palavra irritada? É um ai meu Deus? Isso. O que que a gente fala nessa hora? Porque neste momento, nós devemos ficar alertas, porque é nesta hora que a gente se conhece. Isso. Porque é a vibração natural nossa que se manifesta nesse momento. Principalmente quando a gente está em casa sozinho, sem ninguém. Se acontecer no centro, a gente vai rir, entendeu? Vai achar engraçado. Mas quando acontece assim, estamos sozinhos em casa, é nesta hora que a gente tem que ficar observando qual é assim a nossa primeira palavra que vem na cabeça, qual é o nosso primeiro momento, isso, que vem. Quando a gente está dirigindo e alguém nos tranca a rua, faz alguma situação, como é que a gente se comporta, né? Com relação a isso, o Gandhi, quando ele foi assassinado, muito interessante, porque ele estava no meio da multidão, a pessoa que matou ele chegou próximo, tirou a arma, ou seja, ele acompanhou tudo aquilo. E qual foi a expressão dele, né? A última palavra do Gandhi foi, ah, Deus.
Exato.
Porque era isso que ele pensava sempre. Era esta a vibração dele sempre. Ele tinha o hábito de estar sempre pensando em Deus. Então, naquele momento de conflito, naquele isso. momento inesperado, ele pensa aquilo que ele está acostumado a pensar. Uhum. Então, a gente tem que saber o que, que nós estamos acostumados
criar
a pensar.
Criar a rotina do bem, né? A gente precisa
Exatamente.
Criar essa rotina na nossa vida, não é?
Exatamente.
E aí, então, ela... Então, por isso que a Odila fala. Acompanhei teus pensamentos, teus desejos e seus votos. E aí, a Zumira, ela se desembaraça dos braços, né, da outra, e ela vai para fora. E aí Clarence colocou então, observem, quando a pobrezinha consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Acompanhemos-las. Dirigem-se à praia, onde ocorreu a morte do pequenino. Premida pelo assédio de nossa irmã desequilibrada, Zumira ainda não se libertou das aflitivas lembranças de que se vê possuída.
É interessante, por que, que ela foi para a praia?
Isso. Foi o local que aconteceu.
Exatamente. Não tem aquela frase que os policiais sempre falam, né?
O criminoso
sempre retorna ao local do crime.
Isso.
Porque a gente sempre volta para o local que tudo começou.
É onde está nosso pensamento, não é?
Exatamente.
E ele diz, pusemos na direção do mar, antecipando-as no trajeto. E enquanto nos afastávamos, a conversação fez-se ativa. Não posso compreender por que infeliz se declarou inocente, o Hilário falou pensativo. André fala então, por que tamanha aprovação se não é ela a autora do crime? Clarence então fala assim, amigos, segundo as anotações que já recolhemos da irmã Eulália, Zumira não é propriamente autora, mas com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Para não repetirmos esclarecimentos aos quais já nos reportamos, faremos ligeiro retrospecto, tão minutenciado quanto possível, examinando o problema aflitivo do casal. E aí, Clarencio vai nos dar toda a explicação dessa situação vivida. Ele fala assim.
E é só um
pois não.
interessante aqui, né? Porque quando o André Luiz pergunta, por que tamanha provação se não é ela a autora do crime? O André Luiz pergunta. E o ministro responde, segundo as anotações que já recolhemos,
Exato.
Mostrando o quê? Que tudo que a gente faz fica registrado.
Anotado,
e aí, os mentores, eles não vão perguntar, eles não vão atrás de historinhas,
não,
quem disse, quem não disse, não. Eles vão nas anotações, eles vão realmente ver o que aconteceu. Porque aí, sim, é a justiça,
Exato.
Né? Porque ele vê... Porque se cada um contar a sua versão,
Exato.
Como é que fica? E aí ele diz, segundo as anotações que recolhemos da irmã Eulália, Zumira não é propriamente a autora, mas com loucas ciumadas do marido. Isso mostra, gente, que não dá para fugir à justiça,
não.
porque ficam registrados, impressos as nossas intenções por pensamentos, por palavras e por atos. Então, que a gente já se acostume com essa ideia, porque muitas vezes nós queremos o quê? Nós estamos acostumados o quê? A enganar.
Isso.
Né? E não dá para enganar os malfeitores.
Versão, né?
Não dá. É melhor entregar logo o caso.
Isso. E aí ele vai trazer aqui o caso. Olha só. Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo filhinho. Quando Júlio adoecia, desvelava-se a cabeceira do menino com ilimitada ternura. Sabendo, sem o carinho materno, e reconhecendo que a madrasta não primava pelo amor junto dos enteados, passava a dormir ao lado do caçula, rodeando-o de mimos. Quando tornava a casa cada dia, confiava-se a longas conversações com o filho, lendo-lhes histórias ou escutando-lhe atencioso as narrativas infantis. Assemelhavam-se a dois velhos amigos a se bastarem um ao outro. Zulmira, em razão disso, ralada de despeito, passou a ver no menino um adversário de sua felicidade doméstica. A dedicação de Evelina para com o pai não lhe doía tanto. A filha mais velha era mais doce e mais reservada. Comedida em suas manifestações, sabia dividir gentilezas sem esquecer a segunda mãe em seu culto de amizade. A madrasta nada sentia contra ela, mas o pequeno excitava. Júlio, no extremado apego ao pai, costumava exagerar-se em traquinadas e caprichos, que Amaro desculpava sempre, com benevolente sorriso. Zulmira, pouco a pouco, permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme a enceguecesse a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia e abandonava-o às extravagâncias características de sua idade, alimentando o secreto anseio de presenciar-lhe o fim. Chegava mesmo a estimular-lhe indébitas incursões na via pública, admitindo que algum veículo podia fazer o que não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. Foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família ao banho matinal em clara manhã domingueira. Entregues ao contentamento da excursão, a Mari e a filhinha distanciaram-se de algum modo numa lancha pequena, enquanto Zulmira assumia a guarda do garoto. Foi então que o cérebro da moça deixou nascer escura divagações.
É, vamos dar só uma paradinha aí para a gente entender. Gente, que mico.
É.
Olha, que vergonha. Imagina você no plano espiritual, você isso. Se desculpando. Não, mas na verdade eu não estava querendo isso, não foi bem assim. E aí começarem a ler o que está registrado. Isso. Olha a vergonha. Exato. Que isso sirva de lição para a gente tomar muito cuidado. Porque olha só, tudo fica registrado. A gente pode enganar, a gente pode fingir. Palavras, pode fingir momentos, pode chorar, pode fazer o que quiser, mas tudo fica registrado. E a gente tem que pensar bastante nisso, para que a gente mude a nossa estrutura de agir, que a gente deixe de agir de uma forma assim, apenas superficial, quando muitas vezes nas entranhas do nosso pensamento, nós estamos agindo de uma maneira muito perversa.
Isso.
Aquela, sem querer, querendo, nós isso. Temos essa mania ainda, né? Seja na família, seja no centro espírita, seja no trabalho, seja no grupo de amigos, muitas vezes nós fazemos jogadas psicológicas, isso. Jogadas emocionais. A gente tem que parar com isso, porque isso fica registrado. E já pensou no mundo espiritual?
Que é fruto de imaturidade. Porque quando fala aqui na Evelina, Berenice, eu observei que a Evelina, olha a sensibilidade dela, mesmo jovenzinha, ela percebia que rolava um ciúme, né? Entre a madrasta e os filhos e tudo. Então, o que, que ela fazia? Ela comedia nas manifestações de afeto com o pai e envolvia a madrasta com carinho. Então, para ela, a barra ficava limpa, né? Ela sabia dosar. Mas a criança era criança, né? E a gente vai ver também que não é só porque era criança, não. Ela era um espírito comprometidinho. Uhum. Então, o pai, percebendo, era a questão do Amaro, percebendo que a Zulmira não aceitava muito, ele procurava suprir, né, o afeto que estava faltando. E aí ele continua. Na hora, então, eles vão para aquele passeio, né, na excursão domingueira, o pai e a mãe pegam uma lancha para... O pai e a filha, desculpe, o Amaro e a filhinha vão, pegam uma lancha para passear e deixam a Zulmira tomando conta do menino. E aí ela começou a pensar assim, não seria aquele momento propício para consumar o velho propósito? E se relegasse o menino a si mesmo? Deserto, Júlio, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração para o seio das águas. Ninguém poderia culpá-la. Passou do projeto à ação e de pronto se afastou.
É interessante, porque, veja, ninguém poderia culpá-la, basta ela.
Exatamente.
Não precisa ninguém saber quantos crimes foram assim, acometidos, mas que ninguém conseguiu desvendar.
Isso.
Quantos crimes ao longo de todos os tempos, né? Mas basta a pessoa saber.
Exatamente.
É o suficiente.
Exatamente. E ele começa, né? Então, ele passou do projeto à ação, se afastou. Em se ver na sós, o caçula de Amaro interessou-se mais vivamente pelas conchas multicores a se multiplicarem na areia, perseguindo-as, encantado pelo mar adentro. Até que uma onda veloz lhe chicoteou o corpo tenro, obrigando-o a mergulhar. A criança gritou, pedindo-lhe amparo. Realmente, poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-a, mas vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, esperou que o mar concluísse o terrível trabalho que não tivera coragem de executar. Quando notou que o enteado havia desaparecido, começou a gritar por socorro, de alma repentinamente dobrada pelo remorso. Mas era tarde.
Mas veja que mesmo ela desejando, naquele momento que aconteceu, ela já se arrependeu.
Porque onde está a lei de Deus, Berenice?
Pois é. E a gente vê isso em todos os relatos. E às vezes a gente precisa só antecipar um pouquinho, ou até mesmo através das leituras, que a gente vai bloquear essa nossa ação.
Isso.
Por isso que é importante a gente ler, ler muito, ler os livros dos benfeitores espirituais. Porque, olha, nesse momento, quantas pessoas podem estar nos ouvindo, ou quantas pessoas já estudaram esse livro, leram esse livro, assim, completamente induzido pelos seus mentores, e estavam pensando numa situação
isso,
dessa.
Isso,
né?
Exatamente.
Que isso sirva para a gente como remédio, que a gente não deseja a morte de ninguém. Às vezes tem um doente em casa,
isso,
tem um familiar doente, e a gente começa a desejar a morte dele, e a gente ainda cria uma situação, tipo, ah, não, para ele descansar.
Descansar desse sofrimento, é.
Né? Mas tem certeza que é para ele descansar ou é para você descansar? Né? Quem é que está cansado, na verdade? Então, que a gente assim, saiba exatamente o que, que está por trás dos nossos pensamentos. Qual é a verdadeira intenção? Não se esquecendo que tudo fica registrado.
Exatamente.
E olha, eu só fico imaginando o mico de você chegar lá no mundo espiritual e começarem a ler uma situação dessa e você falar, caramba, é indefensável.
Exato, exatamente. Eu fiz, né? Eu participei, né? E aí ele diz aqui, ó. Amar, então, acorreu, né, precípite, e com o auxílio de companheiros, retirou para fora o corpinho inerte. Torturado, chorou amargamente a perda do filhinho, recriminando a mulher. Foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio revoltado.
É interessante que até este momento a Odila ela não tinha alcançado,
não tinha acesso
a Zulmira. Né? Porque ela tinha aquele ciúme dela, mas não acessava. Quando é que ela acessa, neste momento, que a culpa se instala, ela desce o padrão vibratório e aí sim ela abre a porta.
É através da ação, né?
Isso, que isso fica assim, muito claro para a gente, porque o obsessor, ele só tem acesso quando a gente dá uma brecha. Muitas vezes ele pode ficar ali circulando e não ter brecha, mas na hora que a gente dá uma brecha é a hora que ele se instala. Porque veja, só por conta do ciúme a Odila não tinha acesso. Só por conta dela ser a segunda esposa, Não, ela não tinha acesso por conta disso, porque era uma questão da Odila, não era uma questão da Zumira. Mas agora, sim, com a culpa, a Zumira abre todas essas brechas para um processo que, olha, não estava inscrito, não era para acontecer dessa forma, mas que, pela sua negligência, ela decidiu com livre-arbítrio e acabou num processo agora de vampirização. Mas vamos pensar sobre as nossas decisões. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.